Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde, são 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 5 de agosto de 2019. Mesa de áudio, Zé Roberto. A central técnica, Fábio Luiz. E Jorge Jesus admite problemas na parte física de jogadores do Flamengo. Depois de 4 jogos sem vencer no Brasileirão, Botafogo conquista a primeira vitória. Mano Menezes põe cargo à disposição da diretoria do Cruzeiro. Luiz Felipe Scolari nega a saída do Palmeiras e avisa: só vou falar após empates ou derrotas. Brasil assume vice-liderança dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Jogos Pan-Americanos.
Neste domingo, o time Brasil conquistou um total de 11 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, sendo 7 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. No quadro geral de classificação por país, o Brasil ultrapassou México e Canadá, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem um total de 54 medalhas de ouro conquistadas até o momento. A modalidade que mais se destacou para que o país assumisse a segunda colocação foi canoagem slalom, nas provas com Ana Sátila no C1 e Pedro Gonçalves no K1 masculino, que ganharam medalhas de ouro. A maratona aquática com Ana Marcela Cunha conquistou ouro. Surf, Chloé Calmon, também ouro no longboard. E João Menezes, ouro no individual de tênis masculino. E o Vasco da Gama jogou muito mal contra o CSA neste domingo. O jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo admitiu que o CSA teve bem mais perto da vitória que o Vasco da Gama. Valdir Luiz comenta o jogo.
O Vasco da Gama tropeçou ontem diante do CSA no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vasco não fez uma boa partida e acabou empatando com o CSA, o jogo que todo mundo acreditava 3 pontos ao Vasco, até pela campanha do CSA, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco não jogou bem. Levou um sufoco no início da equipe do CSA, que adiantou a marcação, sufocou o Vasco, e o Fernando Miguel apareceu com 3 grandes defesas, salvando o que seria o gol do CSA. Isso aconteceu até 20 minutos. Depois o Vasco equilibrou o jogo, mas criou muito pouco. No segundo tempo, o Vanderlei mexeu na equipe, colocou 3 atacantes, botou depois o Valdívia, que é um meio-campo também que cria muito, não é um meio-campo de contenção. E o Vasco praticamente terminou o jogo com 4 atacantes, mas não conseguiu furar o bloqueio do CSA, que teve 2 situações em contra-ataque para fazer o seu gol. Então, pelo que foi o jogo, o empate acabou sendo justo. CSA se portou muito bem, se defendeu bem, marcou o Vasco em cima, sem deixar o time do Vasco jogar, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, se fechou e quase ganhou o jogo no contra-ataque. E o Vasco, que vinha de boas atuações, ontem decepcionou a sua torcida. O Vasco agora joga no domingo contra o Goiás. Goiás que ontem perdeu de 6-1, mas com certeza jogando no Serra Dourada e com o novo treinador, pode complicar a vida do Vasco. O Vasco deixou de ganhar 3 pontos. Ganhou apenas 1 ponto no jogo de ontem contra a equipe do CSA lá em Cariacica. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
No momento, o Vasco da Gama está na 15ª posição, com 14 pontos na tabela. Já o Flamengo perdeu para o Bahia, ainda no primeiro tempo. O técnico Jorge Jesus admitiu em coletiva após o final do jogo, destacando problemas com a parte física dos jogadores e a quantidade de jogos em poucos dias. Mário Silva comenta o jogo de Bahia e Flamengo.
Flamengo e Bahia fizeram um jogo, até certo ponto, surpreendente. Depois de uma semana em que o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2 e conseguiu se classificar na Libertadores, revertendo um placar de 2-0 quando perdeu o Domelec em Quito. Venceu nos pênaltis. e foi para Salvador buscar uma vitória que o aproximaria do Palmeiras e do Santos. E, surpreendentemente, já no primeiro tempo, perdia por 3-0, que foi o placar do jogo. O Palmeiras e o Santos agradecem. E o Flamengo perdeu realmente, merecidamente, 2 gols de contra-ataque, a defesa não trabalhou bem. Felipe Luiz estreou mal, totalmente fora de forma física. Cuejá fez muita falta, no seu lugar jogou Pires da Mota. E o Diego Alves fez uma lambança no segundo gol da equipe baiana. Em vez de chutar a bola para fora, botou no pé do jogador do Bahia, que fez o gol. 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe baiana diminuiu o ritmo e levou o jogo até o final. E aí o Flamengo apareceu, mas as 2 grandes chances do segundo tempo foram nos pés dos jogadores do Bahia, com 2 grandes defesas de Diego Alves, apagando um pouco o vexame do segundo gol da equipe baiana. 3-0, placar merecido e até certo ponto surpreendente para o Bahia, e o Flamengo interrompeu uma série sem perder no Campeonato Nacional. Tinha um empate com o Corinthians e as vitórias em cima do Goiás e do Botafogo. O Flamengo volta a jogar pelo Nacional no próximo sábado contra o Grêmio. O jogo será no Maracanã. E provavelmente a missão não será muito difícil, claro que não é fácil, porque o Grêmio deverá jogar com um time misto em virtude da participação do time do Sul na Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, colocou à disposição da diretoria do Cruzeiro o comando da equipe de futebol logo após a derrota para o Atlético Mineiro. A diretoria do Cruzeiro confirmou que Mano Menezes continua no cargo e que ainda existe confiança no trabalho dele junto ao time. Desde a vitória do Goiás na terceira rodada, o Cruzeiro entrou em campo 17 vezes pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Desses 17 compromissos, foram 8 empates, 8 derrotas e apenas 1 vitória. Nesse momento, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 10 pontos. Depois de 4 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Botafogo derrotou o Avaí. O técnico Eduardo Barroca admitiu que foi uma vitória fora das características da equipe. Valdir Luiz comenta o jogo.
O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Sua primeira vitória depois da parada para a Copa América. O Botafogo tinha vencido antes da Copa América no dia 9 de junho, quando venceu o CSA pelo placar de 3-2. Depois perdeu para o Grêmio e nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro o Botafogo não estava conseguindo vitória. Mas ontem jogou bem, fez uma boa partida e venceu o Avaí pelo placar de 2-0. Basicamente a equipe que vinha jogando, mas com uma postura mais agressiva, sendo mais feliz nas conclusões, e o Botafogo acabou vencendo pelo placar de 2-0, que o recoloca entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos ganhos. Com um belo gol do Alex Santana ainda no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu segurar a pressão inicial do Avaí nos primeiros 20 minutos, depois equilibrou o jogo, fez o segundo gol logo no início do segundo tempo e matou qualquer possibilidade do Avaí. Foi um bom resultado que dá tranquilidade ao time do Botafogo, ao técnico Eduardo Barroca e também à sua torcida, porque depois o Botafogo tem 2 jogos complicados. No próximo domingo, contra o Atlético Paranaense no estádio Nilton Santos e depois no sábado, dia 17, contra o Corinthians. Mas a vitória de ontem tirou aquela pressão que o time vinha sofrendo de, nos últimos 6 jogos, apenas 1 ponto, com 5 derrotas e 1 empate. E essa vitória de ontem deu a tranquilidade que o time necessitava, basicamente, né, para a sequência da competição. O Botafogo agora tem uma semana livre para se preparar e enfrentar o Atlético Paranaense, que é uma equipe de boa qualidade, mas que está disputando a semifinal da Copa do Brasil. E pode ser um fator para que o Atlético Paranaense não venha com a força máxima diante do Botafogo. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Nesse momento, na tabela, o Botafogo está na nona colocação, com 19 pontos.
E o Palmeiras no azul da partida.
Em entrevista coletiva, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, anunciou que só vai dar entrevistas após resultados de derrotas ou empates. Nas vitórias, quem falará será o auxiliar Paulo Turra. A decisão de Scolari foi tomada após rumores de que ele pediria demissão por conta de ameaças feitas por uma parte da torcida do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na segunda colocação com 28 pontos. O Fluminense venceu o Internacional e com boa atuação, interrompendo uma série de 7 rodadas sem vencer no Brasileirão. Valdir Luiz comenta o encontro de Fluminense e Internacional.
O Fluminense conquistou sábado uma excelente vitória no Maracanã. Uma vitória que convenceu a sua torcida. O placar de 2-1 não diz o que foi o jogo. O Fluminense não vencia as 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Claro, venceu as 2 partidas diante do Penarol, mas pela Copa Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense não vencia 7 jogos e conquistou a sua 3ª vitória. E venceu equipes importantes na competição. Venceu o Grêmio, venceu o Cruzeiro e no sábado, com uma bela atuação, venceu o Internacional pelo placar de 2-1. O placar de 2-1 não diz o que foi o jogo. O Fluminense foi melhor do primeiro ao último minuto. Teve muitas situações de gol no primeiro tempo, várias no segundo tempo, e o placar, quando estava 2-0, poderia ter sido 4-5, que o Fluminense criou situações para ampliar o placar. Só que no finalzinho do jogo, numa falha do goleiro Muriel, o Internacional fez o seu gol. E se talvez tivesse mais 10 minutos, a coisa podia complicar para o Fluminense, que ficou meio assustado depois do gol que levou. Mas conseguiu segurar o resultado, venceu, passou confiança à sua torcida, a torcida ficou mais confiante com a equipe, e o Fluminense fez aquilo que o torcedor gosta: jogar bem e vencer. Porque vinha jogando bem, mas não vencia. E agora vai jogar contra o Atlético Mineiro. No próximo domingo, lá no Estádio Independência, Atlético Mineiro, que ontem venceu o clássico diante do Cruzeiro. Então, essa vitória no sábado dá mais confiança ao Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Por enquanto, a equipe do Tricolor pode respirar aliviada e o técnico Fernando Diniz e jogadores poderão trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. O Fluminense está nesse momento na tabela de classificação na 16ª posição, com 12 pontos.
Campeonato Brasileiro Série A.
Mário Silva comenta o Campeonato Brasileiro Série A faltando 2 jogos para encerrar a 13ª rodada.
Faltam 2 jogos para fechar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga hoje à noite com a Chapecoense. E em data a ser decidida, já que o Atlético Paranaense foi para o Japão disputar a Copa Suruga, o São Paulo pega o Atlético Paranaense em Curitiba. Depois de 13 rodadas, as posições se modificaram. Mas a rodada em si, no meu entendimento, teve uma surpresa. Não pela vitória, e sim pela maneira que foi a vitória do Bahia. O Bahia liquidou o Flamengo no primeiro tempo, com 3 gols do Gilberto, 3-0. O segundo numa falha gritante do goleiro Diego Alves. E não é a primeira vez que o Diego Alves sai mal do gol. Nos clubes do Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou. Do Havaí, o Havaí não ganhou ninguém até agora. O Vasco deu chabu, empatou com o CSA, perdeu 2 pontos. O CSA ganhou 1 ponto, o Vasco perdeu 2. E o Fluminense, no sábado, havia vencido o Internacional por 2-1. Foram resultados dentro da lógica, porque o Cruzeiro não vem bem, o Atlético Mineiro venceu, no Clássico Regional e no Ceará, o Ceará venceu ao Fortaleza por 2-1. O Atlético Mineiro, como já disse, venceu o Cruzeiro é o primeiro da zona do rebaixamento. E, além disso, o Santos goleou o Goiás por 6-1. Foi a segunda goleada que o Goiás sofre de 6. Perdeu para o Flamengo e perdeu para o Santos. Então, a rodada foi uma rodada dentro daquilo que se espera. Apenas, eu repito, a surpresa fica por conta da vitória do Bahia. Não a vitória, eu repito, e sim a maneira que foi, já que, ao terminar o primeiro tempo, o Flamengo já perdia por 3-0. O Flamengo, que estreou mal o Felipe Luiz, que reconheceu, inclusive, já na manhã de hoje, que foi mal, que está mal fisicamente, mas que promete muito mais força. E a falta do Cuejá, que é evidente. Quando o Cuejá não joga, a coisa complica. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
O Bate-Bola Nacional fica por aqui. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.